temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 18 minutos. Maior temperatura de 27 graus nesta manhã, quentinha já de quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Em pauta, nesta manhã aqui no Temática, uma conversa com o ex-prefeito de Passo Fundo, por 2 mandatos, o Luciano Azevedo. Concorreu por uma vaga à Câmara Federal e não conseguiu. Mas, agora com a saída do deputado eleito Danley, que assumiu uma pasta no governo gaúcho, Luciano então assume esta cadeira na Câmara Federal. Luciano, que bom tê-lo com a gente nesta manhã, cara. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos. Prazer muito grande falar com o Amaral aí, com a região toda. Uma alegria.
Luciano, conversando com amigos, aliás, tenho muitos amigos em Passo Fundo, né? E todos dizem o seguinte: olha, o Luciano não merecia estar na suplência para deputado. E eu te pergunto o seguinte: que balanço você faz das eleições para ti em Passo Fundo e região, hein?
Olha, eleição sempre é um processo imprevisível, né? Quando a gente entra numa eleição, a gente sabe que só tem 2 resultados possíveis, que são a eleição ou a não eleição. Existe uma regra, a regra exige que os partidos façam votos, ela não leva só em consideração os votos dados aos candidatos, e antes da eleição, obviamente, eu sabia da regra do pleito eleitoral, mas mesmo não tendo sido eleito, eu fiquei muito, muito feliz com a votação que eu recebi. Eu fui votado por 77.249 pessoas. O Rio Grande do Sul elegeu 31 deputados federais. Eu fiquei entre os 26 mais votados. Infelizmente, a soma dos votos do meu partido não permitiu que nós elegêssemos 2 deputados federais, e aí eu fiquei como primeiro suplente. Mas muito agradecido pela votação, muito agradecido pelo apoio da região, uma votação muito expressiva e, claro, aqui na minha cidade, também muito feliz porque, mais uma vez, fui o candidato mais votado de Passo Fundo. Você veja, né? Eu fui o prefeito mais votado da história da cidade, fui o deputado estadual mais votado da história da cidade e agora o deputado federal mais votado da história da cidade. Foram mais de 52 mil votos em Passo Fundo. Então, a gente não pode olhar só para o resultado da eleição, tem que olhar também para o apoio, para a confiança e, mais uma vez, a comunidade demonstrou isso. Sou muito agradecido por isso.
Bom, certamente com isso te faz aí algo especial para assumir a cadeira, então, Luciano?
Olha, Maculã, eu não estava mais nem esperando essa oportunidade.
Sério?
É verdade, fiquei primeiro suplente, né? E a gente sabe que normalmente, na maioria absoluta dos casos, o suplente fica os 4 anos ali no banco de reservas, né? Mais ou menos como goleiro de time profissional. Ele está sempre pronto, mas ele joga pouco ou nunca joga. Mas, felizmente, agora no final de dezembro, houve uma construção política liderada pelo governador Eduardo Leite. Eu sou muito agradecido ao governador pelo encaminhamento que ele deu, né? E também houve muita sensibilidade, muita compreensão do nosso deputado federal Danley, que mostrou mais uma vez grandeza, desprendimento. Nós estamos fazendo tudo em absoluta harmonia, eu e o Danley, e a ida dele para a Secretaria dos Esportes, onde ele já fez um grande trabalho no primeiro mandato do governador Eduardo, ela permite, então, que eu assuma já desde o início, praticamente desde o início da legislatura, uma vaga como deputado federal. Então, claro, né, que é uma experiência nova e é uma emoção diferente. Eu estou feliz, agradecido, mas também muito, muito consciente do compromisso com toda a região. Vou trabalhar muito para atender todos os municípios, os prefeitos, os vereadores, as lideranças, procurando fazer um mandato regional, ajudar aqui a nossa região.
E qual será seu foco, sua bandeira, hein, Luciano?
Olha, eu acho que o deputado hoje virou, há algum tempo, um carimbador de emendas, né, Maculã? Eu acho que as emendas são importantes, não só a emenda, a busca do recurso, né? Às vezes o recurso não está só na emenda, o recurso está no Ministério, o recurso está nos órgãos de governo. Eu sei como isso é importante para os municípios, né? Um recurso para fazer uma estrada, para investir na produção rural, um recurso para melhorar um serviço de saúde. É muito importante isso para os municípios. Eu trabalharei muito para ajudar os municípios da nossa região a buscar recursos. Mas não é só isso, né? O deputado vai tratar também, deve tratar também de pautas nacionais, de pautas temáticas, e nós vamos ter boas pautas para anunciar a partir do início do mandato, né? Porque durante o período em que eu estiver lá, que eu não sei quanto tempo será, eu pretendo fazer um mandato muito alinhado com a região, mas um mandato sério, produtivo, responsável, transparente, um mandato que orgulhe aqui todo mundo que votou em mim e também aqueles que não votaram.
Você fala em demandas nacionais. O que, que você acha que, no momento, é prioridade, hein?
O deputado federal vai participar do debate nacional, né? Do debate econômico, né? Agora, por exemplo, tem uma discussão grande sobre o aumento da isenção na tabela do imposto de renda, né? Esse é um debate nacional. Os principais candidatos à presidência da República, durante a eleição, prometeram aumentar a faixa de isenção da tabela do imposto de renda. O que, que isso significa? Significa que pessoas que ganham até R$5.000 ou em torno disso estariam isentos do pagamento do imposto de renda, segundo aquilo que foi apresentado lá na campanha eleitoral. Bom, essa é uma pauta nacional. Nós vamos participar desse debate, participar dessa discussão, cobrar que as coisas realmente aconteçam, ajudar a construir soluções, e muitas outras pautas são pautas do Brasil, né? Pautas que servem para o cidadão que mora em São Paulo, mas que servem também para o agricultor, para o produtor rural aqui da nossa região. Vamos participar desse debate, levando a contribuição aqui das entidades, né? A visão dos empresários, a visão de quem produz, a visão dos nossos municípios, para que a gente possa também colaborar com temas nacionais. É isso que eu quero dizer.
Luciano, questão do nosso cenário hoje no Brasil, muito discutido, muito comentado, notícias mundo afora. Que balanço você faz para a gente, também aqui no Estado, no Brasil?
Olha, eu acho que nós viemos aí de uma experiência muito ruim que aconteceu agora há poucos dias atrás. Ninguém pode ser a favor, ninguém pode concordar com aquilo que aconteceu no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto. Aquilo virou um caso de polícia, não um caso de política. As pessoas aqui da região me conhecem, eu sou uma pessoa de centro. Você veja, eu fui candidato 12 vezes. Em nenhuma dessas 12 vezes eu estive ao lado do PT. Eu nenhuma vez apoiei o PT. Eu sempre disputei contra o PT. Porém, o presidente da República é aquele que tem agora a responsabilidade de dirigir o país. Então eu não posso ir para Brasília para torcer contra, né? Eu não posso ir para Brasília para atrapalhar, não posso ir para Brasília para criticar, não posso ir a Brasília para criar confusão. Então eu, sendo deputado federal, vou procurar exercer um mandato de colaboração. Eu disse antes da eleição, muitas vezes, que eu iria colaborar com o governo que ganhasse. Se tivesse ganho o Bolsonaro, eu iria ajudar. Se ganhasse Lula ou Simone Tebet ou qualquer outro, eu iria ajudar. Então, eu sendo deputado federal, vou a Brasília para participar da discussão, para participar do debate, para levar ideias, para cobrar soluções, mas sempre com muito respeito, responsabilidade e sempre pensando que acima das disputas políticas está o Brasil, e a gente tem que ajudar a melhorar a vida das pessoas.
Muitos comentam, Luciano, de que nunca tivemos no Brasil um desrespeito à democracia. Você concorda com isso hoje?
Eu acho que as posições estão muito radicalizadas, né? Mas isso está acontecendo já há bastante tempo, né? Porque, veja, a internet virou uma arena. As pessoas vão para a internet para dar suas posições e nem sempre querem ouvir os argumentos alheios, querem saber o que o outro pensa. Isso levou o Brasil para um caminho muito ruim, né, de radicalização, de polêmica, de excesso de agressividade. E eu acho que o papel do bom político nesse momento é colocar um pouquinho de pano quente e fazer com que as pessoas briguem menos e conversem mais, né? Que as divergências sejam superadas e que nós possamos aproximar as pessoas. Eu vou resumir numa frase: construir consensos, né? Não, nenhum país do mundo avançou, nenhum país do mundo deu certo quando as pessoas ficaram só brigando, discutindo e divergindo. Os países que cresceram, que se desenvolveram, que proporcionaram vida melhor para a sua população, construíram consensos. Você não vai concordar em tudo com esse ou aquele, mas você pode construir em determinados temas, em determinados setores da vida nacional, acordos que permitam que o país avance. Eu vou trabalhar sempre pelo diálogo, pelo debate e pelo consenso.
Luciano, já ouvi muito a expressão de o seguinte: bom, agora o negócio é torcer para que dê certo, ou seja, para que nós possamos, todos nós, ganhar juntos, não é mesmo?
Eu acho que é por aí, né? Essa é a visão. A eleição já terminou, a eleição passou. E eu acho assim, ó, de quem ganhou não pode haver espírito de revanche. De quem não ganhou, não dá para torcer contra, né? Alguém deu esse exemplo dias atrás e eu gostei muito dele. É como você entrar num avião e dar de cara com um piloto que você não gosta. Você não vai torcer para o avião cair, né? Você tem que torcer para o avião fazer uma viagem tranquila, uma viagem segura, né? Para que ele chegue ao seu destino. Eu acho que uma parte do Brasil tem que pensar assim. E a outra parte, né, que foi a que ganhou a eleição, também tem que ter um espírito de generosidade, de serenidade. Aos poucos as coisas vão se acalmar, eu tenho essa esperança, e o Brasil vai ser um país melhor, eu espero, para todos nós e para os nossos filhos. E eu vou, enquanto for deputado federal, tentar colaborar com isso. Esse é o meu espírito e esse é o meu papel.
Luciano, a sua visão sobre, né, a formação dos ministérios, aí como é que ficou? Tu acha que ficou realmente no que aquilo que desejamos para o Brasil hoje?
Olha, eu acho que um governo ele é formado de duas formas, né? De duas maneiras. O governo ele é formado por técnicos, e quem escolhe os técnicos normalmente é o chefe do executivo. É assim na prefeitura, né? É assim no governo do estado, é assim no governo federal, né? Quando um prefeito escolhe seu secretariado, ele convida técnicos em quem ele confia. E normalmente o prefeito, o governador, o presidente também fazem composições políticas para terem maioria nas casas legislativas, para terem participação daqueles partidos que os apoiaram. Esse é o modelo no Brasil. E dentro disso, né, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança, como eu dizia antes, torcer para que as coisas deem certo e espero que possam dar certo a partir dos ministros que foram escolhidos.
Luciano, por enquanto, muito obrigado pela sua atenção e certamente aqui teremos outras oportunidades para um bom bate-papo, que pode ser?
Claro, eu que agradeço a oportunidade, cumprimento vocês pelo trabalho e espero que a partir de fevereiro, aí, quando tem a perspectiva da gente assumir na Câmara, aí sim a gente possa falar um pouco mais concretamente sobre ações, sobre iniciativas e também estando lá em Brasília, possa fazer uma ligação da região, de Marau, de toda essa grande região, lá com o Congresso Nacional. Quero ser porta-voz aí daquilo que a comunidade pensa, daquilo que a comunidade espera, e vou procurar muito estar perto de todos vocês aí, sempre à disposição para trabalhar muito, para trazer soluções, que acho que é para isso que os políticos devem trabalhar.
Um abraço, cara. Boa sorte.
Valeu, muito obrigado. Um abraço para todos.
Agora 28 para as 10, 28 graus, assim conversamos com o Luciano Azevedo, ex-prefeito de Passo Fundo por 2 mandatos, e que agora então assume a cadeira na Câmara Federal, já que o deputado Danley assumiu uma secretaria no estado, e assim então abre essa vaga para que o Luciano assuma então em fevereiro, em Brasília, uma cadeira na Câmara Federal. Boa sorte ao candidato da região. Faltando 28 para as 10 da manhã, temperatura de 28 graus.